Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Brasil Inseguro, nosso podcast de segurança. É isso aí, e é um prazer recebê-los vocês. Hoje é um podcast muito especial. Estou aqui, eu, Lucas Babesco, sem o Rafa, porém estou muito bem acompanhado, já vou trazer o nosso convidado. Mas enfim, vocês têm ouvido muito falar sobre o Zoom, TeamViewer, Anydesk, Trello, Microsoft Teams, Google Meet. Pois é, nunca se ouviu falar tanto sobre essas ferramentas. A gente está vivendo um momento totalmente diferente que fez com que as empresas voltassem os olhos para esse tipo de tecnologia. Mas como qualquer outro software aí, é preciso tomar alguns cuidados, conhecer a fundo o que é melhor que o mercado tem oferecido. E por isso que a gente preparou esse conteúdo super mega ultra especial nota 1000 aí para você que é empreendedor, dono de negócio, empresa de TI ou de qualquer outro segmento que precisa de ajuda nesse momento com a parte de TI, claro, sempre com segurança. Afinal, a gente tá vivendo num Brasil inseguro, né? Bom, galera, sem mais delongas, roda a vinheta! Como é de costume, apesar desse episódio do podcast ser um episódio especial, a gente não pode deixar de trazer o nosso alimento tecnológico, o nosso maná cibernético. E a frase de hoje é: a segurança consiste na responsabilidade de saber e agir da maneira correta. Autor desconhecido. Olha só! Pois é, galera, a gente ouviu essa reflexão, agora vamos trazer um pouquinho para o nosso tema. Vamos começar a falar sobre essas ferramentas, aplicativos e as melhores práticas para o trabalho remoto, afinal a gente está vendo muita coisa por aí, né? Enfim, como qualquer outra ferramenta, software, aplicativo, isso não deve vir antes do processo. Então, portanto, o ideal, antes de você aplicar ou instalar qualquer tipo de ferramenta para produtividade aí no seu trabalho remoto, enfim, primeiro de tudo você precisa identificar quais são as necessidades, quais os pontos que você realmente precisa de ajuda de ferramenta para conseguir executar. Enfim, conhecer melhor o teu processo te ajuda também a comparar a funcionalidade das ferramentas e fazer a melhor escolha baseado naquilo que realmente você precisa. Isso te ajuda até a baratear custo, dependendo das funções que você está procurando numa ferramenta ou em algum aplicativo. Só que muita empresa está aderindo ao uso de ferramenta, aplicativo, assim, ao invés de realmente procurar o que ele precisa, ele está usando alguns aplicativos porque simplesmente está ouvindo falar e está sendo muito comum e não está se preocupando de fato em resolver problemas, de atender as necessidades e, claro, não estão se atentando também aos riscos e às vulnerabilidades que isso pode gerar na rede. Então, esse podcast, abrindo um parênteses aqui para vocês, esse podcast ele está marcado desde 2016 para eu conseguir colocar na agenda esse convidado ilustre nosso aqui, que eu tenho a honra de apresentar para vocês, Fernando Pizzolatto. E aí, Fernando, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
Obrigado, pessoal. Em 2016 eu não trabalhava aqui, brincadeira. É um prazer falar com vocês. A gente já está um bom tempo aí nessa área de segurança e ver cada vez mais crescer essa preocupação que as empresas estão tendo com essa área de segurança, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento do Brasil.
Pois é, o Fernando Pizzolatto, ele é especialista em segurança, é o nosso coordenador do suporte técnico que trabalha aqui na Start, que é a empresa que patrocina esse podcast. Muito obrigado, pessoal da Start. E é isso aí. Bom, Fernando, pensando em tudo isso que a gente está falando dessas ferramentas, você está acompanhando essa movimentação? Realmente as pessoas estão aderindo mais a ferramentas e aplicativos? Como é que você tem visto isso?
Com certeza, o pessoal começou a utilizar ainda mais, alguns já utilizavam bastante, mas alguns começaram a utilizar ainda mais depois de todo esse problema, essa pandemia que nós vivemos no nosso Brasil, na verdade no mundo todo. O que aconteceu foi que algumas demandas foram cada vez maiores com relação a algumas ferramentas específicas, porque essas ferramentas elas são interessantes para interagir e você conseguir fazer a colaboração do seu time. Então, muitas dessas ferramentas têm ajudado essas empresas, né? Mas às vezes acaba acontecendo de algumas empresas elas colocarem sem muito estudo de qual é a melhor ferramenta, e às vezes pode até acabar pagando caro por isso, né? Porque às vezes o contrário, coloca uma ferramenta gratuita que acaba tendo alguma vulnerabilidade que a pessoa nem pensou e que essa ferramenta gratuita ela acaba no final das contas sendo prejudicial para a própria empresa.
Pois é, e agora falando dessa parte de riscos, né? Porque isso é uma das coisas, apesar que o nosso podcast fala de segurança, então eu acho que é importante a gente se atentar a esse ponto, por isso que a gente convidou você. A gente viu algumas notícias, né? Tem percebido que algumas dessas ferramentas estão gerando vulnerabilidade, através delas estão acontecendo alguns ataques, enfim. Eu queria saber de você, por que que a gente precisa se atentar à segurança dessas ferramentas e aplicativos tão procurados atualmente aí pelas empresas? Por quê, né? Por que que a gente precisa se atentar para a parte de segurança nesse momento?
É justamente porque as pessoas pensam que isso é uma coisa... Algumas dessas pessoas, principalmente o usuário final, ele pensa que isso não é tão... Nunca vai acontecer com ele. Então, ele não se preocupa tanto, fala, não tem problema, é uma plataforma ou é um programa de uma empresa multimilionária, você acha que vai ter algum tipo de risco, alguma coisa assim? Então, o usuário final, para ele, ele nem se importa, né? Quantos usuários finais que por eles mesmos eles conseguiriam... eles teriam um antivírus na máquina? Grande maioria fala, não preciso, não faço nada, não tenho problema nenhum. Só que a questão da segurança, ela envolve muito mais do que simplesmente o usuário final, né? Então, o usuário final, na verdade, a grande maioria das vezes, ele vai ser só a ponte para que o hacker ele consiga encontrar o destino final. Então, um documento, um dado que ele é sensível à empresa e que às vezes está na máquina do usuário final ou mesmo tem o caminho aberto utilizando essa máquina. Então, essa questão da segurança ela é extremamente importante para que essas ferramentas elas precisam ser uma ferramenta com um alto nível de segurança, justamente porque senão acaba acontecendo esse problema. O usuário fala, tá tudo bem, não tenho problema, só que no final das contas quem vai ter a dor de cabeça vai ser o técnico de TI, o cara responsável lá, a empresa responsável, que vai ter que falar o seguinte, agora deu o problema, quem que vai ter que resolver? Ou, se deu o problema, o dono da empresa vai falar o quê? Por que deu o problema? Por que você não você não é o responsável pela parte de segurança aqui? O que você está fazendo na minha empresa? Né? Então isso é difícil porque a gente como responsável por essa parte de segurança, a gente tem um grande desafio nas mãos. É oferecer uma ferramenta boa, com um baixo custo e que atenda a necessidade do meu cliente final. Então, ter tudo isso é uma dificuldade porque você precisa ter segurança em apresentar essa ferramenta para o seu cliente final. Então, não é simplesmente falar o seguinte, eu vi uma ferramenta legal aqui que o pessoal está falando, vou colocar. Não é simplesmente isso. Então, isso é extremamente importante, né? Não é simplesmente jogar lá uma ferramenta para o seu cliente final e falar o seguinte, depois a gente vê o que vai dar.
Pois é, a gente vê que realmente as empresas, né? Você empresário que está ouvindo a gente, que às vezes não é do ramo da TI também, às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, é tanta tecnologia e vai colocando as coisas, vai instalando ferramentas e seguindo algumas coisas. Talvez o pessoal ainda não tenha entendido. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho melhor para a gente, ô Fernando. Afinal de contas, né? Como que geralmente acontece esses ataques através dessas ferramentas? Porque uma coisa é certa, pelo menos na minha percepção, né, as empresas elas precisam acessar a rede interna para funcionar. Então, o que acontece é que as pessoas estão fazendo isso só que de casa, né? E pensando nessas ferramentas e tudo mais, como que isso gera vulnerabilidade para a rede, para os dados? Enfim, dá um panorama geral para quem é leigo que está ouvindo a gente, para quem é de TI, mas tem algumas dúvidas. Como é que funciona tudo isso?
Bom, são diversas formas. Na verdade, isso vai depender da ferramenta que ela é utilizada. Mas eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Vamos pensar numa ferramenta de colaboração que você vai fazer uma gestão da sua equipe num calendário. Então, você pega uma ferramenta lá que você consegue gerenciar as agendas de cada um dos seus funcionários e você tem um vírus específico que você tem lá uma... Vamos colocar que um hacker foi lá e conseguiu invadir a sua máquina e ele falou que agora o Asana, por exemplo, ele não vai mais responder no servidor que é da própria Asana. Vai ser no servidor do próprio hacker. Então, você acha que você está acessando o servidor do Asana, mas no final das contas você está acessando o servidor do hacker.
Ele, né? Interceptou essa comunicação.
Ele, na verdade, ele não interceptou. Ele trocou o destino final. Na sua máquina, ele falou que agora o destino final não é mais o servidor real, e sim o servidor dele. Então, ele vai falar o seguinte, ó, quando você falar Asana... Asana, você vai para esse servidor aqui. É basicamente isso que ele faz. E aí o que acontece? Quando ele chega nesse servidor, você vai lá, você vai parecer que você está no site, ele vai colocar o usuário e senha, e aí o que vai acontecer? Não vai dar nada, vai dar algum problema lá. O que ele fez? Ele já armazenou sua senha, seu usuário e senha, e ele vai poder utilizar seu usuário e senha no Asana real. Então, o que às vezes acaba acontecendo? As pessoas não sabem disso, e por isso que é importante um antivírus. Porque, às vezes, a máquina do usuário final, como eu falei, ele é só a ponte para o destino final, para o cara conseguir acessar o dado. Isso é um exemplo, mas vamos pegar o exemplo do próprio Zoom, que teve um monte de casos, sim, que aconteceram e tal. O que acaba acontecendo? Você tem algumas vulnerabilidades, né? E aí, vou falar especificamente de algumas delas. O que aconteceu no caso do Zoom? Você tinha o problema que o cara conseguiria ver a sua câmera. O hacker conseguiria ver a sua câmera. Por quê? Quando você instala o Zoom, seja no celular, no Mac, Windows, Android, qualquer um, você tem que permitir que o seu computador ou o seu dispositivo, ele consiga, o Zoom, na verdade, ele consiga acessar a sua câmera. Quando você faz isso, ele vai permitir o acesso ao hardware físico, né? Câmera. Quando você tem essa invasão que acontece no caso do Zoom, que eles conseguiram identificar uma vulnerabilidade específica através do mecanismo do próprio Zoom, e isso em qualquer ferramenta eles conseguem descobrir, né? Então, assim, não importa muito como eles conseguiram encontrar vulnerabilidade, e sim o que eles conseguem fazer com isso. Eles conseguem, com essa vulnerabilidade, às vezes a vulnerabilidade é uma vulnerabilidade que você pensa que não tem nada a ver. Um exemplo, às vezes o Adobe Reader, que é o que você deixou lá na sua máquina antigueira, uhum, lá, você fala assim, ah, tá tranquilo, nem uso, tal. É justamente por ele que o cara consegue jogar um exploit, ele consegue atacar a sua máquina, ele consegue um backdoor, que seria ele deixar uma porta lá dos fundos, né, aberta, uhum, que você nem tá vendo, e aí enquanto isso ele tá mandando, a sua máquina tá mandando informação pro cara, e aí ele consegue acessar a sua máquina fazendo vários comandos de forma muito simples, né? Dependendo da vulnerabilidade que tem, é muito fácil do cara entrar. E aí o que acontece nesse caso do Zoom? Ele consegue acessar a sua câmera e ele fica vendo, né? E tem até algumas formas que você não conseguiria... Ele fala o seguinte, ó, eu quero ver a câmera, mas não vai ficar aceso. Então você nem sabe,
você não
que, tá
sabe
usando,
que tá gravando
usando a câmera. Então isso é uma vulnerabilidade. Aí o que pode acontecer? As pessoas vão falar o seguinte, eu não vou usar o Zoom. Né? O que pode acontecer que as pessoas podem dizer.
Aconteceu muito, na verdade, né? Muitos usuários deixaram de usar o Zoom para usar outras ferramentas.
Exatamente. E aí entra o grande ponto da questão das empresas que elas estão preparadas para atender a demanda de vulnerabilidade. Por quê? Porque existem empresas que elas não conseguem atender a demanda e elas acabam sofrendo com isso. O que aconteceu no caso do Zoom especificamente, que foi o que eu falei, né? E que como foi o caso mais crítico, vamos colocar assim, recente, acabou acontecendo e ficando mais evidente e mais exposto isso. É só a gente pensar quantos anos a gente teve o Windows com vulnerabilidade que ninguém se atentou.
Sim.
Assim, na verdade, até hoje, você vai encontrar nas máquinas e nos computadores das empresas, dos caras de TI, muitas vezes, que tem o Windows 7, que ele não tem mais suporte. Então, ele já não tem mais nenhum tipo de atualização e o Windows 7 tem diversas vulnerabilidades. Então, o cara que ele encontra um Windows 7, o Windows XP, então, nossa. Aí, o que acontece? O cara encontra um Windows 7, um Windows XP, o cara já tem um sorriso de orelha a orelha, porque ele já sabe que ele consegue explorar diversas vulnerabilidades que tem e não vão ser corrigidas mais. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela se propõe a corrigir essas falhas, o que acontece? Essas falhas que eles vão mitigando os riscos, né, e vão tirando todas as possibilidades dessa questão de segurança. Pode acontecer de ainda ter alguma vulnerabilidade? É óbvio que sim. Mas o grande ponto é que essas empresas, principalmente as empresas que atendem uma quantidade muito grande, como eu falei, o caso do Zoom, eles tinham 20 milhões de pessoas ativas diariamente. Eles subiram para contas, né?
Uhum.
Eles subiram para 300 milhões por dia.
Absurdo o crescimento, né?
É absurdo. Então, o que aconteceu? A questão do Zoom, eles tinham um público-alvo que não era o usuário final comum de casa que utilizava, que está utilizando como hoje o pessoal está utilizando. Vou dar um exemplo. Escolas que têm pessoas, os próprios filhos ou os pais que não têm nenhum conhecimento de TI, e não precisa ter, porque cada um tem a sua área específica.
Sim.
Eles também precisaram instalar. E eles não fazem ideia do que tem que fazer. Se tem um sim lá, ele vai dar sim. E ele vai falar que é ok. Então, o Zoom é uma coisa específica, né? Eu dei um exemplo específico. Mas qualquer ferramenta, ela tem esse grande risco que existe. Por que o Zoom foi o mais evidente? Porque foi o que mais cresceu e foi o que estourou usuários nesses dois últimos meses, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para poder fazer utilizar alguns recursos que são interessantes para empresas pequenas, porque ele é barato e tem vários recursos interessantes.
Sim.
Então é óbvio que o hacker vai se atentar mais ao quê? A uma ferramenta que não tem ninguém que usa, ou uma ferramenta que 300 milhões de pessoas usam e você tem uma parcela de pessoas que é completamente leiga no assunto.
Um ponto que é importante destacar, que eu queria até tua opinião sobre isso, mas assim, eu canso de falar para as pessoas quando a gente fala de vulnerabilidade, de ataque hacker, existe muita gente cética ainda, né? Que acha que isso não acontece, que isso é história realmente de documentário na televisão, enfim. Mas os hackers, eles estão vivendo no mesmo mundo que a gente. Eles estão tendo as mesmas percepções que a gente, estão vendo, usando talvez as mesmas ferramentas que a gente está utilizando. Então, se estamos em momento de quarentena, todas as empresas estão aderindo ao trabalho remoto e automaticamente várias pessoas estão começando a utilizar o Zoom porque querem fazer reunião, videoconferência e tudo mais, os hackers automaticamente eles estão percebendo tudo isso, então isso se torna um alvo deles, né? Então, essas ferramentas, elas se tornam um alvo exatamente por conta do momento. Isso é verdade, não é?
Claro. É só você pensar o seguinte, né? As pessoas podem dizer assim, eu vou parar de usar o Zoom porque encontraram uma vulnerabilidade. Eu entendo isso, né? Mas como eu falei, a empresa ela precisa atender alguns requisitos e um deles é eles conseguirem resolver os problemas de segurança. Mas vamos pensar historicamente para chegar no ponto onde você está falando.
Uhum.
Quando deu o problema no Facebook, que milhões de contas foram expostas no, na Dark Web, na Deep Web.
Uhum.
Alguém falou o seguinte: parei de usar o Facebook porque um hacker descobriu uma vulnerabilidade no Facebook.
É nada. Queria continuar curtindo as fotinhas ali, postando uma praia, tomando uma água de coco, né?
Pra não dizer, eu tô dizendo de uma plataforma que ela é comum. Mas se a gente for pensar e for mais longe, existem plataformas que o cara nem quer que as pessoas descubram que tá usando e que ele tá, na verdade, muito mais exposto. Ele não tá ligando por isso.
É um mundo desconhecido para o usuário final, né?
Exato. O grande ponto é o seguinte: o hacker, ele sempre esteve, não digo um passo à frente, mas ele sempre está procurando uma forma de acessar ou de ganhar um dado que ele não tem ainda. É o trabalho dele. E muitas vezes ele não vai ganhar dinheiro por isso, mas às vezes ele vai ganhar dinheiro e o principal que ele vai ganhar é reconhecimento. Sabe aqueles caras que fazem pichação e que às vezes ele faz a pichação lá no alto de um prédio e as pessoas, o grupo dos pichadores vão falar o seguinte: ó, ele é respeitado porque ele tem uma pichação num lugar completamente improvável. Esse é o hacker.
É a aventura, é a adrenalina, né?
É o cara que vai falar o seguinte: eu quero estar em evidência. Então, o cara pode até ser preso um dia, mas ele vai ficar pra história. Porque ele conseguiu acessar a NASA. Ele conseguiu invadir tal coisa. Então, na Deep Web, o cara vai ser requisitado. Por quê? Porque ele foi famoso por conseguir encontrar a vulnerabilidade XYZ. Não,
e olha só, e tem muito cara que fez isso e hoje tem um emprego super top por conta de achar vulnerabilidades ou invadir alguns sistemas.
Muitas
assim.
Muitas empresas fizeram o quê? Elas viram esses caras que são muito bons e trouxeram pra área do quê?
Da segurança.
De segurança, porque o cara sabia como invadir, então ele sabia como fazer para não ser invadido. Então, o grande lance é que o hacker, ele tá só esperando alguma vulnerabilidade. Vamos dar um exemplo. Eu já citei para algumas pessoas, mas você tem o Google dos hackers, né? Se você não conhece ainda, vou até falar para você, né?
Entre agora lá.
Entre agora. Você tem um site chamado Shodan, S de sapo, H-O, D de dado, A, N de navio, ponto, I-O, I-O. Ele basicamente, você coloca lá um IP que você quer e ele vai te mostrar o que ele já tem de pesquisa relacionado ao seu IP, que é o seu endereço de IP, o seu endereço, digamos que físico, na internet. Então, o que você vai mostrar, o que o mundo está conseguindo ver no seu IP? No grupo que a gente faz parte do WhatsApp, uma pessoa colocou que a Energisa, ela tava com uma como é que fala? Um RDP aberto. Energisa é uma empresa enorme.
Sim.
Com um RDP aberto. E nesse próprio Shodan, você consegue ver até a telinha do RDP lá, com você podendo colocar usuário e senha. Por quê? Porque, eu preciso liberar o 3389 lá. Não, vou colocar uma porta 3391, aí não vão saber o que é. Não importa, né? Então, o hacker, ele tem acesso de uma forma muito fácil. Eu tô falando do Shodan.io, que é assim, é como se fosse assim: o hacker já fez o trabalho, alguém já fez o trabalho, e eu só vou acessar o que alguém já fez de trabalho, que já foi pesquisar, né? Então, assim, eu só...
Tá todo mundo conformado já, né? Tá todo mundo já vivendo com essa vulnerabilidade aí.
E tô tranquilo. Só que, assim, qual que é o problema? O problema é aquele aplicativo que eu instalei, né? E tudo que você tem, na verdade, já tá... Você tem uma grande possibilidade de estar vulnerável. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, quando a gente entra nesse ponto, né, da questão do hacker, né, o hacker, ele tá esperando. Ele tá assim, vamos pensar, o Google, ele tem diversas ferramentas, diversas funcionalidades. O hacker está o quê? Analisando cada uma delas para poder encontrar uma vulnerabilidade. Quando ele encontra, por que de repente surgem milhões de contas expostas de Google?
Porque acha uma vulnerabilidade.
Por causa de uma vulnerabilidade. E às vezes, essa vulnerabilidade vai fazer com que você perca seu e-mail ou você seja exposto na internet. Você vai fazer parte daqueles que foi vendido, né? Entre aspas, porque faz parte da lista lá que foi vendida para ter seu e-mail e senha. Então tem diversas coisas que é extremamente importante que a gente tenha o cuidado de não deixar simplesmente assim, a gente colocar tudo no mesmo bolo, mas ao mesmo tempo fazer o contrário. Ah, não, eu acho que isso daí é preocupação para aqueles caras grandes, né? Aqueles caras que... Minha máquina, quantas vezes eu já ouvi? Nossa, aqui minha empresa é minúscula. Ninguém
nunca
se preocupa.
Nunca vai acontecer isso.
Não vai acontecer isso, né? Até descobrirem a quantidade de IPs que tentam acessar e invadir aquele IP público, porque é um IP público, basicamente, né? Então... A vulnerabilidade ela tá aí para isso.
Bom, eu acho que a gente já colocou medo demais na galera, né? Já assustamos todo mundo. Daqui a pouco tá todo mundo parando de usar a ferramenta. Não vão mandar mais e-mail, é via carta. Se quiser fazer conferência, vai fazer via sinal de fumaça. Gente, não é isso, tá? A gente, na verdade, tá querendo fazer alguns alertas. E aí, a gente até trouxe alguns tópicos e alguns aplicativos, algumas ferramentas que são muito boas, que vocês podem utilizar. Mas antes disso, para deixar o pessoal mais tranquilo. Ô Fernando, o que você recomenda assim? Antes de eu começar a colocar uma ferramenta, o que eu devo fazer? Né? O que eu preciso me preocupar? O que eu preciso pesquisar? Dá uma dica aí pro pessoal.
A primeira coisa é você ter senhas fortes. Isso é extremamente importante. Em qualquer lugar onde você tiver a possibilidade de você colocar uma confirmação de senha, múltiplo fator de autenticação, é importante também, essencial. Um outro ponto é você não clicar em qualquer coisa que você vê e você acha que realmente é aquilo. Eu vou te dar um exemplo. É muito engraçado. Eu estava pesquisando algumas coisas, né? TV a cabo, principalmente, porque o que eu não queria mais TV a cabo e eu estava querendo achar alguma que só tem esporte, porque é uma dificuldade, não consigo encontrar. Porque eu só quero esporte e você precisa comprar um pacote de 100 conto para você ter pacote de só acessar quatro canais.
É o fenômeno do pacote.
Mas tudo bem. Aí eu pesquisando e tentando descobrir, porque eu gosto muito de esporte, eu queria... eu tô com minha TV desligada há meses, porque não tem esporte, né? Ultimamente só a reprise, né?
Pô, eu tô acompanhando o campeonato de boliche da terceira divisão do Guatemala, pô. Você não tá assistindo? Poxa, tô reprisando pela quinta vez.
Exato. E aí, eu não tô assistindo e tal. Eu falei assim, vou ver se eu cancelo e encontro alguma coisa. Chegou, pesquisei, encontrei... algumas opções e não fechei nada. De repente, o que aconteceu? Chegou no meu e-mail o quê? Sua fatura da NET.
Você era assinante NET?
Não. O grande ponto é que a pessoa vai falar o seguinte, não, mas eu não assinei. Vai lá e clica para ver se realmente é ela. E aí, o que vai acontecer? Quando ela clicou para ver se era ela, o vírus, o trojão, o phishing, tudo que está envolvido com aquela ação do hacker já foi executado. Então, essa questão é extremamente importante. Não é... Você acha que isso pode ser alguma coisa errada? É só não clicar. Verifica o link para ver se realmente aquele link ele é um link válido, né? Se é realmente, no caso da NET que eu citei, mas qualquer tipo de
do aplicativo mesmo, né? Tô pesquisando sobre o Zoom, sobre o Hangouts.
Exato. Zoom. Aí você vai lá e pesquisa sobre o Zoom. E aí o link do Zoom é zoom. No caso deles, né?
US.
US. Mas vamos dizer que não seria. Vamos dizer que você pesquisa lá E aí, de repente, apareceu assim, a Zoom...
Dois meses coisa. Grátis de Zoom pra você, por exemplo.
Exato, e aí você clica e o link nada a ver, e você vai lá falar o seguinte, ah, vou fazer uma conta só pra ver e tal. O que aconteceu? Às vezes você vai até conseguir instalar o aplicativo, porque eles vão fazer o download do site da Zoom e colocar no seu computador.
Sim.
Mas eles já abriram a porta ali pra você conseguir instalar. Quer um outro exemplo? Quando você vai instalar aplicativos, e você geralmente coloca lá, avançar...
Nem lê, né?
Você não lê, e outra... Você não sabe o que você está instalando. A grande maioria das vezes, quando você instala alguns aplicativos que você baixa da internet, você instala aqueles Badoo 123, você instala aqueles negócios e fala assim, como é que apareceu esse negócio no meu computador? Não sai agora nem por nada.
Fica assistindo filme pirata, é isso que dá. Ó.
É, exato. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas não vêm. Então qual que é a sugestão também? Coloca no customizado sempre. Quando você for instalar, coloca no customizado, vê exatamente o que vai ser instalado. Muitas vezes, quando você coloca customizado, personalizado, que chama, ele vai mostrar lá, você vai instalar a barra de tarefas do Badoo. Você vai instalar a barra de tarefas... É Baidu, nem lembro como é que é.
Badoo,
né? É, você já foi pego.
Opa,
já.
Com certeza. Não, brincadeira.
Mentira! E aí, você tem esse tipo de situação. Você tem diversas possibilidades. Então, a grande questão é tomar cuidado com qualquer coisa. Eu te digo assim, com tranquilidade. Eu trabalho com a parte de segurança há bastante tempo. E preciso, às vezes, instalar bastante coisa, né? Mas eu nunca tive problema, né, no meu equipamento, e eu já tive o Windows e não usava antivírus. Olha que contradição.
Olha que arriscado, hein?
Olha que contradição. Mas por quê? Porque eu não fazia essas operações que geralmente são necessárias para que o antivírus haja. Um exemplo, colocar pendrive de alguém que você desconhece ou até do seu amigo, mas que você não sabe a procedência. Então, um outro exemplo relacionado a pendrive, você coloca o seguinte, coloca o pendrive, ele executa automaticamente. Tirar isso. Então, existe uma opção de você tirar a execução automática quando você coloca um pendrive. Por quê? Porque existe um arquivo chamado autorun.inf... E o .exe, ou bat, né? Que ele vai executar quando você colocar o pendrive. O que, que os caras fazem? Eles colocam o vírus no autorun.
Então, quando ele conecta,
já fez a opção.
Ô, gente, se vocês estão ouvindo todas essas recomendações do Fernando e estão achando que ele está falando em grego ou inglês, você que não é da área de TI, se você tiver com alguma dúvida, procure o profissional de TI que você tem, a empresa parceira. Aqui na Start nós trabalhamos com várias empresas parceiras de TI. Procure alguém, alguma parceria estratégica, algum profissional que saiba te ajudar nesses pontos, caso você não esteja conseguindo entender alguns pontos. Mostre esse podcast para ele, explica como que poderia ser e aí ele vai te ajudar com certeza, não é?
Com certeza. O grande lance é que a gente não pode considerar a segurança como uma única ação. Eu já fiz a minha parte de segurança.
Pus o antivírus, né?
Não. É uma série de ações que você precisa fazer, né? Então, vou te dar um exemplo. Se você não tiver no seu computador, então não tiver o antivírus, você pode estar vulnerável. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a se proteger. Né? A gente está a semana passada foi decretado aqui no nosso estado que a gente precisa andar de máscara. Legal, a gente precisa andar de máscara.
Com ela no bolso, né?
Pendurada. O que acontece? Isso é um decreto e eu não vou nem entrar na questão política se é certo ou não é. A questão é a seguinte, isso é parte da segurança para que você seja protegido e proteja os outros.
Sim.
O grande lance é você pensar o seguinte, no seu computador você tem algumas regras de segurança que, no caso, vou parafrasear, né? Você teria que colocar uma máscara para você começar a usar o computador. Você está colocando essa máscara? Você está preocupado com o que você faz e o que você acessa na internet? Você realmente acessa os sites que são confiáveis? Às vezes acaba acontecendo isso. Então, é importante entrar nessa questão e pensar na segurança e também o que você falou. Ah, não é para chegar agora e falar o seguinte, não, eu vou jogar meu computador fora porque eu não eu tenho medo de tudo agora. Não é isso. É como eu falei, você fazendo e cumprindo com algumas regras, você com certeza estará muito mais seguro. Você pode estar vulnerável? Claro que sim. Como a gente comentou aqui, a NASA já foi invadida, né? Então, assim, a questão da criptografia que não está nem disponível para todo mundo, né, e que eles têm, foi quebrada. Então, o grande ponto é se proteja e saiba que as ferramentas elas podem ter suas vulnerabilidades, mas muito mais do que isso, você precisa saber e ter certeza de que você está agindo de acordo com os padrões de segurança que são minimamente qualificados para você poder utilizar seu computador.
É isso aí, galera. Aí, dessa forma, né, como o Fernando explicou, vocês vão ter liberdade, podem utilizar as ferramentas, os softwares que estão aí disponíveis para vocês. E eu até separei alguns tópicos aqui, porque a gente vê tanta coisa bacana, né, surgindo, tanta coisa que talvez você nunca ouviu falar e agora está cada vez mais presente no teu dia a dia. Então a gente tem hoje tem ferramentas de reuniões e videoconferências, né, que é o caso do Zoom, do Meet, do Hangouts. Tem mais algum aí que você lembra, ô Fê?
Tem o... Não, eu acho que são os principais são esses, né?
É. São os que o pessoal mais está utilizando. Tem alguns outros comunicadores que permitem, né, você fazer algumas reuniões e videoconferências. Sim. Também.
Principalmente o WhatsApp, mas é bem pequeno. Eles aumentaram um pouco o WhatsApp, mas assim, é muito caseiro, né? Então...
Ainda é muito uso, sim, pessoal, sim, né? Pois é. A gente vê também muitos aí de gestão de equipe, organizadores de produtividade, enfim, que é o Trello, que é um super utilizado, que é gratuito também, que tem muita coisa bacana. O Asana, a gente utiliza aqui na Start, o Asana, para você organizar tarefas aí, atribuir tarefas para a tua equipe, acompanhar isso, enfim. O Monday também tem o mesmo conceito, né? A gente também vê muita questão dos comunicadores. Hoje em dia, agora as pessoas estão cada um na sua casa trabalhando. E elas precisam ter um local para se comunicar, mandar mensagens. E às vezes o WhatsApp não é o mais profissional, né? Às vezes não te dá recursos, como a gente falou. Para uso pessoal, beleza. Mas para uso profissional, talvez ele seja um pouco limitado, um pouco fraquinho demais, né? Então existem vários comunicadores, né? Por exemplo, o Slack é um que está sendo usado mundialmente aí bastante. Tem o próprio Rocket, o próprio Skype. Tem algum comentário desses comunicadores aí, Fernando? O que você acha deles?
A grande maioria das vezes, esses comunicadores eles vão ser o centralizador das conversas e para uso corporativo. Então isso é importante porque você colocar o WhatsApp, se o seu colaborador ele apaga as mensagens lá e depois você precisa de um histórico, você pode ter um problema com isso. Ter esse tipo de ferramenta é importante porque você consegue ter a segurança dos dados ali, você conseguir gerir os seus colaboradores criando grupos para eles, para não precisar ficar criando o WhatsApp, né? Imagino que todo mundo tem milhões de grupos no WhatsApp. Sim. E é muito ruim, né? Então você
é uma distração, né? Acaba se tornando uma distração. Exatamente. Se você está com o WhatsApp pessoal e o da empresa também.
Exato. O próprio Skype, que ele tem o uso pessoal, você tem o Skype for Business, que você teria a possibilidade de utilizar, mas aí já seria no pacote da própria Microsoft. Mas se você tem essa possibilidade, é um pacote que seria muito interessante para isso. Você conseguiria utilizar esse recurso sendo corporativo e o pessoal conseguiria falar e até conversar via vídeo também, utilizando o próprio Teams, o Skype, que eles têm uma integração... O Skype, o Teams virou meio que o Skype, o Skype virou o Teams,
né? É tudo Microsoft, né?
Mas a Microsoft usou essa plataforma do Skype para poder fazer o Teams, que seria a continuação da parte de vídeo, né? E conversa.
a gente também vê muito essa parte agora de compartilhamento, né? Já era um tema muito polêmico essa parte de armazenamento e compartilhamento de dados, né? Então hoje o uso do OneDrive, do Docs, do Dropbox, do Google Drive, enfim, tem sido mais utilizado, né? Mas a gente que é de segurança, a gente sempre costuma dizer, isso é armazenamento, não é backup, tá? Então você continua precisando ter backup. O que você acha disso, Fê?
Então, lembra que eu falei com relação ao usuário final que ele pode ser somente a porta de entrada do hacker para ele conseguir acessar os seus dados, né?
Sim.
Quando você tem o OneDrive, o Docs e você está com o aplicativo lá já integrado no seu computador e o cara invade o seu computador, ele consegue acessar o quê?
O Google Drive da empresa inteira.
Inteiro. Se você faz o backup lá, o que você tem? Você tem toda
todos
a sua
os dados
vida.
De backup lá.
Você tem a sua vida lá. E aí o que acontece? O hacker vai ter o acesso à sua empresa.
Sim.
Então, é importante. Não que você não pode utilizar o OneDrive, o Google Docs, o
deve, inclusive, né?
É importante. O OneDrive e o Google Drive. Tem alguns outros, mas esses são os mais famosos. Eles são importantes. Por quê? Você consegue com o pessoal da sua equipe gerenciar e compartilhar muito fácil, né? Mas tem outros também, do próprio Teams, tem o SharePoint, que você consegue fazer esse tipo de gestão. Só que daí o SharePoint é um... Se bem que é parecido, mas tem um pouco o mesmo conceito, mas ele é um pouco mais fechado em algum sentido. E aí o que que acontece? Você tem a possibilidade de você fazer isso, mas para algumas coisas mais simples. Ah, vou fazer um documento, que eu vou fazer alguma coisa específica agora.
A pauta, o roteiro que a gente fez desse podcast, que a gente está compartilhado pelo Google Drive, por exemplo.
Perfeito. Então, assim, eu posso ter a própria ferramenta não é o Word que chama, esqueci o nome do Google. É
Docs.
Google Docs mesmo, né?
Acho que é Docs,
Porque tem várias ferramentas, tem o Google Planilhas e tudo mais. E aí você, todos esses, se você tem os G Suite, você consegue ter todas essas ferramentas e não precisaria ter na sua máquina. Então você conseguiria utilizar e fazer essa integração.
A capacidade da tua máquina, o desempenho dela, na verdade, melhora, né?
Exato, porque você não precisa ter várias coisas instaladas. Mas vamos pensar. Ah, eu fiz isso daqui, já salvei, vou compartilhar para o outro. É muito fácil, muito rápido. Mas isso não pode ser o seu destino final, né? Colocar tudo lá e tá resolvido minha vida, né? Isso daí é um grande problema que o pessoal acaba se esquecendo.
Eu vejo muita empresa, né? Dono de empresa, às vezes, que acaba ficando metido a ir para as nuvens, né? Eu escuto muito disso, né? Ah, não, agora eu faço tudo virtualmente, é tudo em nuvem, né? Tudo tá tudo no Google Drive, né? E acha que tá tudo certo, né? Mas a gente precisa se atentar a alguns pontos que não é bem assim, né?
Exatamente.
Mas enfim, para a gente finalizar, os últimos que a gente traz aí, né? O último tópico que eu trouxe é essa parte de gestão de time. A gente já comentou alguns aqui, como o Microsoft Teams, que é um que o pessoal está usando muito, né? Tem utilizado bastante. Os serviços do próprio Google mesmo, como G Suite, para gerenciar as equipes aí, questão de e-mail e armazenamento. Agora o Google está permitindo, tem o Google Classroom, né? Que ele tem uma sala de aula, é muito legal. Eu vejo muitos professores utilizando. Tem o próprio Workplace. Né? Tem mais algum que você lembra aí, Fernando?
Ah, os principais são esses, né? O Teams está sendo muito utilizado, ele é um. A Microsoft também se aproveitou. Todos eles tentaram aproveitar esse momento para correr e melhorar alguma coisa da ferramenta, né? E o próprio Teams, ele. Esse recurso que a gente falou do Skype, que colocou e fez isso, eles não tinham muito isso, isso não era o core principal. Né? O que aconteceu foi que o Teams ele cresceu muito nesses últimos tempos aí e eu tenho visto muita gente fazendo o seguinte, utilizando o Microsoft Teams, o SharePoint para algumas questões de segurança, o que é muito interessante. Né? A gente teve um caso onde aconteceu de eles terem um firewall, né? Um parceiro nosso ter um firewall e eles fazerem uma restrição no SharePoint, onde somente um IP específico válido poderia acessar o SharePoint. E aí aconteceu, como todas as pessoas estavam indo para casa, as pessoas precisavam se conectar na VPN, todo o tráfego teria que passar por dentro da VPN para conseguir chegar no destino final, que seria o SharePoint. Então o IP sempre sairia pelo firewall que tinha a VPN. Então acaba acontecendo o quê? A pessoa não consegue da casa dela acessar direto o SharePoint, o cara consegue ter o histórico de quem acessou a VPN, de quanto foi trafegado, qual horário que ela acessou a VPN, para depois ela falar assim, eu fiquei trabalhando de casa. Tá, você não conectou na VPN, como é que você fez? Então é legal porque você começa a fazer com que as pessoas elas sejam completamente controladas estando em casa. Então isso que é o interessante, porque recursos a gente tem. A gente só precisa fazer e aplicar isso. Então, Microsoft Teams, SharePoint, tudo isso é legal de ter colocado, a gente vê o pessoal colocando, porque
A maturidade quanto à tecnologia está aumentando, né?
Exato, e a gente não pode demonizar as ferramentas. A Microsoft é uma porcaria. Não, eles têm muitos recursos interessantes. O caso que a gente comentou aqui para cima do próprio Zoom, eles têm diversos recursos interessantes.
E já melhoraram, já corrigiram muitas das vulnerabilidades, né?
Exato, e foi o que eu falei desde o começo. A empresa que está pronta para conseguir atender a demanda e corrigir as falhas que tem, é a empresa que vai sempre ganhar. É a empresa que vai estar sempre na frente, porque elas são empresas prontas para o mercado. Então é basicamente isso. Então é importante isso. E todas essas ferramentas são interessantes porque cada uma delas, eu não vou indicar assim, ó, tenha Teams, tenha G Suite, tenha a Zoom. Depende muito do seu perfil, depende muito do que você precisa. E como você falou no começo, isso vai depender da sua necessidade final. Então cada recurso vai fazer com que você vá para uma área ou para um serviço específico. No nosso caso, a gente já tem alguns recursos pagos, então a gente consegue continuar utilizando aqueles recursos ou alguns adicionais que a gente não utilizava, mas que já estão no pacote. Tem gente que faz o quê? Contrata outro...
Sem explorar a fundo a ferramenta que já tem, né?
Exato. Então isso é importante de a gente sempre lembrar que várias ferramentas têm recursos interessantes.
Legal.
Basta ver o que você precisa, qual é a necessidade e você vê se realmente ele está atendendo a questão e a demanda da segurança. Vou te dar um exemplo. Se você for pesquisar sobre o Microsoft Teams, sobre o Zoom e você ver as atualizações que eles fizeram, eles têm atualizações em abril, em maio. Então, Sim. Eles estão o tempo todo atualizando.
Pode ficar até mais tranquilo do que antes, né?
Entendeu? Porque eles estão o tempo todo atualizando a ferramenta para que ela fique o mais segura possível.
Legal. E assim, para a gente encerrar aqui, quero colocar ferramentas, quero ter mais tranquilidade na minha empresa. Se tratando de segurança, existe alguma medida, algo que eu possa fazer para melhorar a minha proteção contra esses tipos de ataque, vulnerabilidades, enfim? Qual é a sua recomendação?
A minha recomendação, como fazendo uma compilação de tudo que eu falei, né, é você sempre, sempre ter o cuidado de ter a certeza do que você está instalando, para que você instale estritamente aquilo que você realmente está instalando. Você faça uma pesquisa, mesmo que de forma simples, não tenho muito conhecimento, não tem problema. Se você pesquisar assim, ó, Zoom vulnerabilidades no Google, você vai conseguir encontrar o que tem de vulnerabilidade. E você vai até descobrir se foi ou não corrigida as vulnerabilidades.
O único requisito é você saber ler, né?
Basicamente, porque assim, a gente às vezes coloca uma restrição, a gente se coloca numa restrição de eu não sou da área de segurança, então eu não sei nada. Mas como a gente brinca que o Google é o pai dos burros, né? A gente faz o quê? Eu não sei, eu pesquiso em alguma busca, algum buscador, para eu identificar isso. Todas as senhas que você tem, não coloca aquela senha lá, 123 mamãe, né? Minha data de nascimento, minha data de casamento, o nome do meu filho. Se você coloca isso, você tá muito... O que as pessoas fazem? Vou dar uma pincelada bem rapidinho numa coisa. Os caras fazem uma coisa, hacker, quando ele quer especificamente você e quer descobrir a sua senha, né? Então, um exemplo, eu quero invadir o Lucas. O cara ele faz o seguinte, ele faz uma engenharia social. Ele te encontra, ele começa a ver a sua família, ele começa a ver quando você casou, ele começa a ver qual é o nome do seu filho, qual é o nome da escola.
Achou meu Facebook e já era, tem tudo.
Já era.
Data de nascimento, tudo.
E, quiçá, seu filho também tem. Então, assim, talvez seu filho...
Ainda bem que eu não tenho filho ainda, né? Então é uma segurança a menos.
Só um parênteses aqui, né? A questão da segurança, né? O pessoal não, acho que não sabe, mas o Facebook, ele tem um termo, eu não sei se ele foi atualizado, mas até pouco tempo atrás era acima de 18 anos, né?
Sim.
Então se você coloca uma criança ou adolescente que é abaixo de 18 anos, você já tá ferindo o termo deles e você tá consentindo com isso.
Começa que você tá mentindo, né? Porque a data de nascimento só permite a partir de uma data. Você tá colocando a mais, você já tá começando mentindo ali. Olha a coisa feia.
E olha o problema onde você tá chegando, né? Porque você pode chegar no ponto onde você expõe a sua própria família a um risco desnecessário. Então, o que vai acontecer? Talvez o seu filho não saiba colocar a senha como ele precisaria. Então ele vai lá e coloca uma senha simples.
1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou.
E aí, o que o hacker vai fazer? Ele vai tentar pegar essa senha. Então, o que precisa ser feito? Precisa fazer a senha da forma correta? Falei um pouquinho do Facebook. Vai lá, bloqueia o Facebook. Deixa o Facebook para seus amigos. Né? Deixa, restringe mais o seu Facebook para alguns dados que são mais sensíveis para pessoas que são realmente seus amigos. E diversas coisas que você acha que não tem problema... Né, de expor na internet é justamente o que o hacker vai usar como argumento para tentar te invadir. Então tome cuidado com o que você vai postar, tome cuidado com as coisas o que você vai baixar da internet, tome cuidado com os e-mails que você recebe, que você vai clicar. Tudo isso é importante. Quer dizer que eu não posso viver mais? Claro que não. Eu consigo fazer tudo isso de uma forma tranquila. Por quê? Porque eu sei aonde pode chegar o problema. Pode ser que eu esteja vulnerável? Claro que sim. Mas meu risco ele é muito mais reduzido porque eu sei que eu não preciso fazer essas coisas e é por isso que é importante as pessoas também não fazerem. Para não ter esse tipo de problema depois e ter uma vulnerabilidade exposta, a pessoa vai lá, o cara vai lá e te liga no seu telefone que você não passou para ele, ele pede um resgate do seu filho, fala o nome do seu filho, da sua família, sim. E aí você fica naquele desespero e fala, como é que descobriram isso da minha vida? E, na verdade, você... exposto tudo isso.
E fora, né, lógico, que a gente sempre fala bastante aqui em todos os conteúdos que a gente faz também, que a gente tem algumas ferramentas de segurança, né, o próprio firewall, o próprio antivírus, que são medidas que ajudam a diminuir esses riscos e essas vulnerabilidades todas, né, então você pode ter até mais tranquilidade também.
Exatamente.
Certo. Gente, tá chegando ao final... Uma pena. A gente tem que aproveitar o Fernando, né? Depois de vários anos aí tentando uma agenda com ele. Mas, cara, obrigadaço pela tua presença, pela participação. Deixa aí um recadinho pro pessoal.
Um abraço. Na brincadeira.
Não pode agora abraço, hein?
Virtual. Um abraço virtual. A gente fica muito feliz de participar desses momentos aqui com o pessoal. A nossa vida é uma correria, né? Todo mundo sabe, mas é legal que todo mundo se preocupe com a parte de segurança. Não precisa ficar bitolado, desesperado, mas sempre tomando cuidado, né? Tome conta daquilo que é seu para que o outro não assuma o seu lugar, né? Então tome cuidado com o que você faz, com o que você clica, com o que você posta, com as ferramentas, e viva a vida feliz, você não vai ter problema não, né? não fica no desespero não. A gente vai, e se precisar de alguma ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Então essa é a nossa intenção.
Exatamente. Estamos aqui, estamos abertos para conversar, para tirar dúvidas. Vocês já sabem que o Brasil Inseguro tem lá as redes sociais, estamos no Twitter, estamos no YouTube. Então, enfim, vocês vão conseguir escutar a gente, podem entrar em contato com a gente por qualquer um desses meios de comunicação e a gente sempre vai ter um prazer enorme de poder ajudar vocês nessa parte de segurança e mudar, de fato, esse cenário do Brasil inseguro para um Brasil, de fato, seguro. Gente, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente!